Graça e paz, amados, aqui estamos no nosso novo episódio e hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar sobre perseguição espiritual. Dani, existe perseguição espiritual? É claro que existe. É claro que existe. Na nossa vida existe perseguição, amados. Às vezes você está no trabalho, a pessoa te persegue porque, sei lá, a pessoa colocou na cabeça que te persegue. Talvez você está em família. E aí, na família tem alguém que não se dá bem com você, a pessoa te persegue, te detesta. E você nem sabe por quê, muitas vezes. Talvez a principal diferença da perseguição natural é que muitas vezes, quando ocorre uma perseguição natural, é porque você muitas vezes alimenta um motivo, um forte motivo para a pessoa te detestar. É diferente, tá? Quando você coloca insumo, né? Para que a pessoa não goste de você, você não facilita a relação, né? Se a relação tende ao ódio, você dá mais insumo para que haja mais ódio. Se a relação está na impaciência, né? Aí você dá mais insumo para que a pessoa fique com mais paciência. Então existe, né, uma perseguição natural e que provavelmente você vai pontuar e vai ver, né, fatores naturais que coopera para que haja, digamos, né, aquela perseguição. E aí é uma questão de melhorar essa relação, né? Esse relacionamento. Mas aqui eu não tô aqui para falar de perseguição natural. Eu estou aqui para falar de uma perseguição espiritual. Por quê? Ela é muito parecida com o desfecho que ocorre no natural. Mas qual que é a diferença? A diferença é que a luta não é contra sangue nem carne. A luta é contra aquilo que está por trás da pessoa. É o agente que está por trás, o agente espiritual que está por trás é que alimenta a perseguição quando ela é espiritual. Então aqui não há nada que você possa fazer a não ser lutar com as armas espirituais. E eu já vou falar como combater a perseguição espiritual. Mas como que se dá a perseguição espiritual? A perseguição espiritual, esses agentes malignos atuam no mundo espiritual. E as consequências, você, se você tiver uma sensibilidade espiritual muito grande, você consegue notar. Você consegue perceber pelo movimento. Você consegue, por exemplo, perceber a atuação dos agentes malignos quando eles estão te perseguindo, quando a sua mente fica muito bagunçada. Quando na sua mente existem muitas vozes que não são as suas vozes. Você não consegue aquietar sua mente. É quando os pensamentos são tão sem sincronia que você tem dificuldade de, digamos, né, organizar a mente dentro de uma sequência que coopere para que você alcance os objetivos cotidianos da sua vida pessoal, né? E isso dificulta muitas coisas. Esses agentes malignos trabalham atacando sua identidade, distorcendo aquilo que você é, aquilo que você é capaz. Então, tudo isso são indícios, né, dessa perseguição dita espiritual. E aqui a gente tem, né, o fator, quando ele, né, traz uma influência direta a nível de mente. Como eu falei, se você tem essa forte sensibilidade, você consegue ver literalmente pelos olhos espirituais quando eles se levantam, porque o Espírito Santo mostra para você que tem alguma coisa se movimentando de uma maneira contrária, a nível espiritual. Então, assim, é possível ver se você tem a sensibilidade para ver. Muita gente não consegue ver, mas consegue sentir. Você sente quando essa perseguição ela tá no mundo espiritual, porque ela também, mais uma vez, ela gera opressão. Com o tempo, você sente a consequência, por exemplo, quando ergue um forte espírito de inveja contra a sua vida. Talvez no início você não consiga discernir o que que é que está acontecendo, mas você vê o impacto. daquilo que está sendo erguido. E aí, com o tempo, você começa a ter o discernimento. Olha, a única situação. Aí é aquela questão do diagnóstico, né? A única situação que aconteceu que me deixou mal da última vez foi que eu me expus em tal ambiente. E aconteceu exatamente isso. Aí depois você vai acumulando um histórico, né? Outra situação que isso aconteceu foi quando eu contei algo, ou quando eu fiz algo, ou quando eu ganhei algo, ou quando eu conquistei algo, e isso se levantou dessa mesma maneira. Então, assim, é uma maneira também, né, de diagnosticar, e aí você começa a ficar mais sensível para perceber que aquilo que você está sentindo, embora você não esteja vendo, mas você sente as consequências, sente esse peso, sente essas dificuldades, foi em virtude de uma circunstância. Então, permite que você extraia, né, o diagnóstico de onde isso pode estar vindo. A porta que foi aberta, né, a legalidade, a lacuna que foi aberta. Então, você consegue detectar e aí você consegue também discernir, né, exatamente de onde é que veio e do que se trata. É incrível, né? Eu tô falando sobre um tema desse e normalmente nesse horário que eu tiro para fazer essas gravações é muito silencioso, muito tranquilo aí. Eu tô observando que já parou o carro, já desceu gente de escada, já bateu o portão, só para você sentir um pouco do drama, tá? Que as questões espirituais são muito sérias, mas eu não vou parar não. Vocês podem estar até ouvindo aí os barulhos, né, os ruídos, mas eu vou continuar aqui em nome de Jesus, tá? Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico através desses históricos e percepção daquilo que vai sucedendo. Então, você fica mais sensível para identificar o que determinado agente maligno tem como consequência sobre a sua vida. Isso é quando eu não vejo, mas eu sou capaz de sentir as consequências. E aí eu consigo, por meio dessas consequências, diagnosticar em que contexto elas estão se passando. O que que foi dado, né, de legalidade, de porta de entrada, que permitiu que essa perseguição se instaurasse? E aí, normalmente, quando isso acontece, principalmente fruto, né, que a gente estava falando do espírito maligno, de inveja, por exemplo, do olho grande, é que as coisas começam a dar errado. Elas começam a dar errado, ou então aquilo que você está tentando, você começa a ter mais dificuldade para conseguir. Ela também consegue turvar sua mente, né? Aquilo que você gostava muito, você deixa de gostar. Aquilo que você estimava, você tem o desejo de querer abandonar, querer deixar para lá. Isso é uma característica. O inimigo, ele se levanta às vezes de uma maneira tão dura nesse processo de perseguição espiritual que ele quer que você vá embora. Ele quer que você deixe aquilo e vá embora. Então ele faz de tudo para desequilibrar seus pensamentos através de pessoas, né? Através do ambiente que você está. Para que, afetando as suas emoções, principalmente quando as emoções não estão redimidas, o que que é uma emoção redimida? É uma emoção onde Cristo tem o poder e a autoridade. Porque assim, vamos supor, se a sua vida está em Cristo, você não é governado por essas emoções. Essas emoções do ego caído, da raiva, do impulso, do ódio, da falta de temperança, da impaciência e assim por diante, né? Isso é emoções não redimidas. Porque quando Cristo está assentado no trono do seu coração, ele redime suas emoções. Aonde tinha tudo para ter um salto de impaciência, tem um salto de paciência. Aonde tinha tudo para ter um salto de ódio, que move, né, você fazer ações impensadas, você tem um salto de amor. O inimigo usa a pessoa para semear ódio, mas você vai lá com as emoções redimidas de Cristo, você fala assim: eu vou amar. Eu vou ter paciência. Eu vou, tipo assim, a situação foi gerada para me deixar triste, mas eu não vou ficar triste. Porque a minha alegria vem do Espírito Santo e ele vai me alegrar. E amados, às vezes o ataque espiritual é tão pesado que o inimigo consegue tirar a alegria da pessoa. É aí onde entra aquelas doenças até psicossomática, né, como a ciência chama, onde a emoção mescla com questões espirituais e produz no físico enfermidade, depressão. A depressão é uma clássica, né, que a gente pode citar aqui. Porque o que é depressão? A depressão, ela é esse sentimento reprimido e concentrado em um único ponto que te puxa para baixo, que tira suas perceptivas de vida e de futuro e de sonho. Você não tem mais prazer, você não vê mais cor na vida, né? Então é um clássico. Como que eu venço? Se enchendo de Cristo. Porque quando Cristo entra na sua vida, você mesmo fala, Cristo, eu. Enfim, você vem do jeito que você tá. Agora, quando Cristo entra, a situação ela é transformada, porque há um remir dessas emoções, né? E Cristo, ele exerce esse impulso de tirar você daquele lugar de estagnação, daquele lugar de opressão, daquele lugar de prisão. Ele estende as mãos poderosas e te arranca de lá. Aí você consegue enxergar primeiro o valor da sua vida, do seu existir, como que você é importante para ele. Então você começa a entender o poder dele, o curar dele. E aí quando você toma posse dessa cura, ele passa a ser a razão do seu existir. Quando ele passa a ser a razão do seu existir, então o Espírito Santo está governando a sua vida. Então a sua vida ganha um significado novo. E aí, quando você encontra o significado novo e coloca Cristo no lugar que ele tem que ocupar na sua vida, ele age restaurando, fazendo tudo novo, literalmente. Transformando, restaurando, trazendo aquilo que foi perdido, reparando danos que você achava que era irreversível. A vida começa a ganhar um significado. E aqui nesse processo, o que é interessante é que quando você coloca ele no centro, ele ocupa o controle, o comando. Você não pensa aquilo que você quer, digamos, né, de uma maneira desgovernada ou desordenada. Você pensa aquilo que Cristo deseja que você pense. Até nesse lugar de alinhar os seus pensamentos, ele ocupa. Agora, se você vai ocupar essa frequência de pensamento em relação ao que é a vontade dele, aí é você que escolhe. Você tem, né, essa capacidade de escolher, né? Os meus níveis de pensamento, eu escolho. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus discerne a intenção da natureza do pensamento do coração, para vocês verem a profundidade, né? Mas o que eu estava tentando mostrar aqui para vocês nesse tópico específico, né, exemplificando, né, com esses casos mais agressivos que até adoece o ser humano, é que às vezes, né, essa perseguição espiritual ela se instaura de uma maneira tão brusca que os agentes malignos começam a manipular situações, pessoas e circunstâncias para gerar esse adoecimento. Esse é o maior nível de perseguição. Porque quando há esse nível de perseguição, muitos se prostram e não conseguem mais se levantar. E a palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Matar pode ser o matar literalmente, né? Mas pode ser aquele matar espiritualmente. Roubar, roubar o quê? Roubar alegria. Roubar a paz, roubar a satisfação, roubar tudo aquilo que é virtude, tudo aquilo que você valoriza. E destruir. Destruir, como a palavra mesmo fala, né? Destruir é o efeito de esmagar, colocar abaixo. Tudo aquilo que é edificante. Tudo aquilo que foi construído um dia, tudo aquilo que teve um pilar, ele destrói. Então, o que a gente precisa é treinar a nossa sensibilidade para lidar com o mundo espiritual, que é real, é dinâmico, e a maneira como a gente persevera e permanece de pé é sabendo disso. Esse é o primeiro passo. É reconhecer isso. É reconhecer que eu sou um ser espiritual. Eu tenho um espírito e tenho uma alma né, que traz a emoção, que traz o intelecto, que traz esse armazenamento, né, dessas experiências do passado. É reconhecer que eu tenho corpo, que é a locomotiva que me leva aonde quer que eu vá nesse, né, nessa dimensão que estamos inseridos. Mas a verdade é que tem um espírito, tem uma fagulha divina no seu ser. E o espírito, amados, ele é puro. O problema é a alma. É por isso que a gente precisa se conectar nesse processo de novo nascimento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conversa com o nosso espírito. E quando a gente conversa com o nosso espírito, né, quando há esse alinhamento, ele traz tudo aquilo que é altruísta, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é perene, né, duradouro, tudo aquilo que está na eternidade para mim e para você, porque o espírito é eterno. Tá? Quando a gente morre, a alma rapidamente acaba, que é o pensamento, as emoções, a razão, a emoção acabou. O corpo nem se fala, né? Porque passa alguns tempos depois não tem mais nada, é pó. Do pó foi tirado, do pó voltará, né? Para o pó voltará, acaba. Mas o espírito é eterno. E aí, quando a gente entende que somos esse ser tricotômico, fica muito mais fácil entender que existe uma guerra ferrenha, tá? Existe uma guerra muito dura. E aí entra a questão da perseguição espiritual. Por quê? Tudo antes de acontecer no natural, acontece no espiritual. Por que que quando o profeta fala assim para os ossos secos, ganha vida? Né? Enfim, Deus dá o comando para ele fala segundo o comando de Deus e aquilo ganha vida, aquilo. É porque no espiritual já estava estabelecido aquele nível para manifestar a vida naquele contexto, para expressar aquele milagre com um propósito, claro. Havia um propósito, mas o fato é que havia uma situação que, humanamente falando, era irreversível, mas ao receber um comando, ela se manifesta. O próprio Cristo, quando ele foi curar enfermos, na frente dele havia o quê? Havia uma situação que, humanamente falando, era irreversível, mas ele começa a declarar e aquilo vem à existência. É, o ato dos profetas, a mesma coisa, todos eles, né? Quando profetiza, aquilo acontece porque estava já instaurado no plano espiritual. O que viria a se manifestar, claro, de acordo com o comando e legitimidade espiritual concedida por Deus, porque tem isso ainda, tá? Não é só declarar por declarar. É por isso que a diferença entre, digamos, uma pessoa que só declara, seja lá por qual motivo, e uma pessoa que tem, a unção, né, profética para declarar, porque Deus mostrou. Jesus, em diversos momentos, ele falou sobre isso. O pai me mostra. Teve uma situação que ele chega e fala assim: olha, essa enfermidade, ela vai manifestar na verdade a glória do pai, porque eu vou curar ele. Porque o pai me mostra ele curado. Olha só que lindo, né? Então, assim, chega nesse nível de profundidade e conexão. Se eu entendo dessa maneira, logo, eu entendo também que o inverso é verdadeiro. Eu entendo que o inimigo ele pode acompanhar, né, espiritualmente alguns acontecimentos e eventos que está previsto no script de Deus para minha vida e para sua vida. Se ele pode acompanhar, ele pode também antecipar acontecimentos e circunstâncias para bloquear que aconteça. Por que que tem gente que carrega uma promessa, uma palavra, mas nunca vê ela cumprir? Por que que tem gente que passa por umas situações na vida quando ela está com a conexão aguçada e logo aquilo que foi dito acontece? E por que que muitas vezes, quando a gente fala de perseguição espiritual, para não fugir do tema, né, que foi proposto pelo Espírito Santo no meu coração, por que que antes de um grande evento, antes de um grande acontecimento, antes do liberar de uma grande bênção, se levanta um grande levante, uma grande perseguição? Você pode ter certeza. Se você é conectado com Cristo, se você é uma pessoa que está firme em Jesus, você carrega grandes promessas. E você está debaixo de palavra profética, você está debaixo de uma impressão espiritual muito forte. O que é a impressão espiritual? É aquilo que, quando você está conectado de uma maneira profunda com o Espírito Santo, ele te mostra. Sabe, amados, isso é forte. Desde os meus 12 anos, 11 anos, 12 anos, o Espírito Santo. Eu não era nem cristã, tá? Eu me converti com 17 anos de idade. Mas era muito forte algumas coisas que ele me mostrava. Principalmente na área profissional, algumas coisas que ele me mostrava. Tipo assim, não de uma maneira visível, eu não sei explicar. Eu sei que era uma coisa assim que ele me mostrava. Eu vou te levar e você vai um dia ainda ser uma mulher assim, assim, assado, vai estar exatamente nesse nível de, né? Enfim, não quero dar detalhes aqui. E ao passar dos tempos, tipo, 15 anos, 20 anos depois, não deu outra. Não deu outra. Ele me levou exatamente para aquele lugar que ele me mostrava por meio de uma impressão espiritual. Eu já tinha a impressão de estar ali. Uma impressão de estar naquele nível, naquela, entendeu? Naquela frequência, naquela, vivendo exatamente aquilo que ele colocava no meu coração. Então, assim, existe algumas impressões que é muito forte, né? Em relação àquilo que ele tem. E não poucas vezes também houve, né? No mundo espiritual, uma perseguição muito forte para destruir a minha vida. Às vezes eu vou dormir e Deus traz, né, na minha memória alguns acontecimentos e algumas coisas que se passaram que eu fico me perguntando, meu Deus, eu poderia ter morrido aquele dia. Mas aí também tem um nível de graça muito grande no mundo espiritual disponível, né, que aí a gente fala da proteção espiritual, onde Deus protege, guarda, livra e a mão dele sustenta a nossa vida para que a gente viva os planos e projetos. Então, é os níveis de proteção que cuida de você para que você chegue exatamente onde Cristo pensou, antes que algo no meio do caminho, né, sabote os planos e sonhos de Deus. E existe um nível mais profundo de resguardar que você esteja alinhado com aquilo que Cristo pensou para a sua vida. Isso é tão sério. É tão sério que muitas promessas elas não se cumprem porque estão bloqueadas no mundo espiritual. Aí você fala assim, Dani, me prova isso na Bíblia, porque senão fica muito difícil, né? Sabe que quando Daniel jejuou e orou por 21 dias, o anjo, quando chegou para liberar aquilo que ele estava falando, pedindo, né, colocando em oração e súplica, o anjo falou assim, já tem 21 dias que Deus, né? Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já tinha me liberado para vir aqui. Só que eu estava impedido. Tá entendendo? Era homem de oração. Era homem que jejuava. Era homem de poder e autoridade. E estava enfrentando esse nível de peleja espiritual. Agora você olha para mim, para você. E aí você entende por que que, né, algumas coisas precisa estar muito bem alinhada na vida espiritual. E aí, para fechar esse nível. Teve uma determinada circunstância da vida que eu passei, era muita luta, era muita prova, era muita dificuldade, muita, muita, muita dificuldade. E aí eu questionei a Deus, falei assim, Deus, mas eu não estou entendendo. Se o Senhor governa todas as coisas, se o Senhor tem o controle, tem o domínio, tem a autoridade, por que que eu estou passando por isso? Por que que o Senhor não impede que o mal haja? Né? Por que que o Senhor não impede que essa. Por que que o Senhor não tira de uma vez por toda a perseguição espiritual, os entraves e as lutas? Por que que eu. Em determinadas circunstâncias, essas lutas elas são tão agressivas e ferrenhas e tão sedentas contra a minha vida e contra os planos do Senhor para a minha vida? E a resposta que o Espírito Santo colocou no meu coração foi a seguinte: o problema é que você é pecadora. O pecado abre brechas no mundo espiritual para que esses ataques se tornem fortes contra a sua vida. E aí eu fui parar para pensar. E realmente, é um pensamento. É uma emoção. É a maneira como você olha para o seu irmão ou para sua irmã e não cumpre aquele mandamento, né? Amar como você ama a si mesmo. É muitas vezes sobre a maneira como você se trata, como você se alimenta. Literalmente. Tem a ver com sua sede e fome de buscar por mais dele, por mais da palavra, quanto que você ora, o quanto que você se conecta, o quanto que você está interessado em estar separado nele. Amados, eu fui fazer uma lista de pecado uma vez, eu quase caí para trás. Eu falei, meu Deus, eu sou muito pecadora. E o Espírito Santo falou assim: queima essa lista do pecado, Daniela. Queima ela. É isso, gente. Queimar. É todo dia acordar com propósito. Não tem propósito maior, inclusive. Matar o pecado. E quanto mais você mata o pecado, mais você descobre que tem pecado. Aí você mata e mata e mata e mata. É fazer uma matança de pecado. E só o Espírito Santo pode te direcionar isso. Só ele pode mostrar para você. Porque tem muita coisa que, se ele não mostrar, você nem tem noção que é pecado. Você fala assim, não, não é pecado. Falar é pecado, é religiosidade. Não, isso aqui não é pecado, não, Espírito Santo. Olha só, eu tô fazendo tudo certinho, tá? Mas tá fazendo pra quem? Não, Espírito Santo, isso aqui tá lindo, olha, tá lindo, tá maravilhoso. Mas ele vai falar assim, não. Porque a intenção do coração é que eu tô olhando. Então, amados. Tudo isso é passível, né, para que haja esse enfraquecimento. Enfraquecimento gera essa legalidade no mundo espiritual para que você fique passível de influências espirituais malignas. E às vezes você vai estar fortalecido, vai estar concentrado espiritualmente, mas também quando se aproxima, né, de alguns eventos, alguns acontecimentos que Deus tem de uma maneira muito clara para abençoar a sua vida, para te colocar numa rota de conexão com aquilo que ele pensou e sonhou para a sua vida também. Às vezes o problema não vai estar nem nessas legalidades, ou vai estar a nível de propósito mesmo, né? Aquilo gera uma perseguição, um levante muito grande contra a vida. E as influências malignas, né? Que é o último tópico para a gente fechar essa reflexão. Que é quando o inimigo levanta agentes malignos para espalhar profecias malignas contra a sua vida, obras malignas, sacrifícios, ambientes que estão contaminados e que estão, veja, sobre influências espirituais malignas. E você fala, Dani, mas e aí? E aí, mais uma vez, a oração é a chave que pode te proteger, que pode te blindar, que pode fazer você vencer tudo, absolutamente tudo que se instaura no plano espiritual para tirar você do seu caminho, do seu propósito, dos seus projetos ou daquilo que Deus pensou. O que que Deus pensou para mim, Dani? Deus pensou em uma vida abundante, completa, que manifesta a verdadeira natureza espiritual de Cristo e que se alinha com o propósito que ele tem para a sua vida. Não é sobre não sofrer, não é sobre não passar por lutas, não é sobre não esbarrar em determinados níveis de dificuldades e desafios, não. É sobre você estar de pé e, mesmo diante das lutas, desafios e aflições e tantas coisas que se instauram, você está de pé e você está bem. Você está bem. Seus pensamentos estão limpos, equilibrados, alinhados em relação à sua identidade. Você expressa a natureza de Cristo e exerce a autoridade espiritual. Você tem uma vida espiritual saudável. O que é uma vida espiritual saudável? Os canais espirituais do organismo espiritual estão desbloqueados para sentir, ouvir, ver e caminhar perfeitamente com Cristo. Então, se a sua vida não está, digamos, nesse fluir, é aí que você tem que se preocupar e alcançar esse fluir. E se tiver muito, 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 muito difícil, intensifica a oração, lança né, pega ali a arma do jejum, começa a fortalecer o seu ser espiritual, começa a matar a carne, começa a dizer não para o pecado. É sobre não alimentar, principalmente nesses períodos de propósito, é sobre não alimentar o corpo, né, durante algum tempo, né, no jejum, para que ele esteja fortalecido, o espírito se fortaleça, né, e a carne enfraqueça, mas é sobre também não alimentar daquilo que é pecado, é sobre cortar o pecado. E sobre você estar cada vez mais dando vazão para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Sabe, o dom mais importante que você tem que pedir para o Espírito Santo não é profetizar, não é expulsar demônio. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, né? Mas não, o dom principal é o dom do discernimento espiritual. Porque se você tiver o dom do discernimento espiritual, então você vai colher de tudo que você precisa para orar de uma maneira assertiva, para falar não para aquilo que não procede da parte de Deus, para fazer escolhas alinhadas e para ter um coração que sempre te direciona a estar mais perto e perto de Deus. E quanto mais perto e perto de Deus você fica, e quanto mais e mais vazão você dá, outros dons são acrescentados, à medida que Deus tenha também propósito para sua vida, né? Porque ele não vai dar dom só por dar, ele vai dar porque ele tem propósito. Inclusive, quando eu comecei a gravar as reflexões do Buscando a Direção de Deus, Deus colocou isso muito forte. Eu estou colocando alguns dons porque eu preciso que você use em favor desse projeto que eu estou te entregando. E o dom do discernimento espiritual é um deles. Na verdade, o dom do discernimento foi um dos primeiros. Aliás, acho que foi o primeiro dom. Um dia eu quero falar só sobre discernimento espiritual. Mas para a gente não fugir do foco, então sim, existe a perseguição espiritual, existe uma percepção espiritual que nos permite discernir quando a gente está vivendo esse tipo de situação e tem muito a ver com o ambiente que a gente está, né, vai se caracterizar através daquilo que é imprimido no nosso espírito e a gente pode perceber, a gente sente que tem algo. E a gente começa a ver sinais no natural também, que é muito claro, tipo, nossa, de repente deu uma, né, essa coisa de desistir, essa pressão, esse sofrimento, essa tristeza. De repente acontece algo que deixa você turvo, sem força, fraco. É estranho, né? Nunca passei por isso antes, por que que tá assim agora? Nunca me vi triste dessa maneira? Nunca me vi. Nunca me vi fraco, não, dessa maneira é descomum. De repente se pega com pensamentos bagunçados, desordenados, como assim? Não sou eu. A gente sabe quando é a gente, né? Fala assim, não, esses pensamentos é meu, eu reconheço, eu tô pensando isso. Mas tem vezes que, né, quando começa a ficar turvo demais, cuidado. Cuidado com as vozes que têm soprado. E tem algumas orações também que eu queria tanto ensinar para vocês, principalmente para opressão, né, sobre essa batalha na mente, mas eu vou ter que gravar podcast só para falar disso. O que eu quero que vocês entendam por meio desse podcast é que existe perseguição espiritual e a maneira como a gente vence a perseguição espiritual, primeiro é percebendo que está enfrentando a perseguição. Segundo, é você entender onde foi que entrou, qual foi a porta pela qual entrou. E aí você vai trabalhar para fechar essas portas. E você vai exercer sua autoridade espiritual, a autoridade concedida por meio do nome de Jesus Cristo. Você vai repreender. E por último, você vai viver uma vida de consagração, tá bom? Uma vida de busca, uma vida de confissão e verdadeiro arrependimento, uma vida onde você cresce dia a dia espiritualmente. Se você escutou esse áudio até aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o primeiro passo, tá bom? Então eu vou convidar você, entrega sua vida a Jesus. Daniel, eu nem sei como é. Eu acho que Jesus é, né, talvez é um pouco distante para minha realidade. Você encontra ele na palavra dele. Começa pela palavra dele. Amém? Entrega sua vida para Jesus. No mais, eu espero sinceramente, até porque foi uma direção de Deus para falar desse tema, Então, eu espero sinceramente que tenha abençoado a sua vida. Eu sei que todos que vão escutar esse áudio têm um propósito muito específico. Você vai entender perfeitamente tudo que eu estou falando aqui com você. Porque eu creio nisso. Que Deus, ele nos capacita e ele também às vezes nos leva ao entendimento de coisas que pra gente não tá tão claro, né? E aí ele usa diferentes canais para isso. E que bom que o Buscando a Direção de Deus é esse canal. Que bom que você entendeu e agora você vai firmar sua vida espiritual e buscar o alinhamento para você ser vencedor nessa vida, tá bom? Vencedor, porque Cristo nos constituiu para ser mais do que vencedores. Até o nosso próximo, nossa próxima reflexão, graça e paz. Até mais, amados. Tchau, tchau.